invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores e saudar o público que vai nos ouvir e as nossas assessoras. Dizer que todos são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador João Martins para que faça a leitura bíblica.
Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que estáis no templo do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Cantai a glória do seu nome, porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande e nosso Deus é maior que todos os deuses. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 478. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2098, que autoriza o Poder Executivo a repassar auxílio financeiro para aquisição de óculos de grau, fixa critérios para concessão e dá outras providências. Administração Municipal de Pirçara encaminha para a apreciação da Igreja Casa Legislativa, projeto de lei 2098, que regulamenta a concessão de óculos de grau à população de vulnerabilidade social. Referido projeto é de suma importância, à medida que busca beneficiar os munícipes que necessitam de óculos de grau e comprovadamente não possuem condições financeiras para aquisição dos mesmos. Presente projeto de lei elencou os requisitos para o cidadão possa pleitear o respectivo benefício, que é, primeiro, inscrição no cadastro único, segundo, apresentação da cópia do receituário ou laudo do médico oftalmologista, terceiro, residir no município há pelo menos 3 anos e quarto, não ter recebido o benefício de que trata esta lei nos últimos 12 meses. Em síntese, estamos propondo, então, a concessão de óculos de grau para corrigir erros de refração, dificuldade para enxergar devido a problemas oculares, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, dentre outros problemas que afetam diretamente a saúde ocular da população. Desde já, contamos com o apoio de Vossas Senhorias e aguardamos em breve a apreciação desta casa. Gabinete da Prefeita Municipal, em 19 de maio de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 479. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2099. Cria o Conselho Municipal de Turismo de Pejuçara, Contur, e o Fundo Municipal de Turismo de Pejuçara, Funtur, e dá outras providências. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta Igreja Casa Legislativa a criação do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo, como instrumento de representação da sociedade. O Conselho Municipal do Turismo, Contur, irá atuar o mais próximo possível das necessidades para o fomento turístico no município de Pejuçara. Como referido, o presente projeto também tem por objetivo a criação do Fundo Municipal de Turismo, Funtur, que tem por finalidade dar apoio necessário para projetos de natureza turística no âmbito do município. Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de maio de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 480. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2100. Autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar ações de transporte escolar a cargo da Associação dos Estudantes do Ensino Médio Superior de Bozano. Nobres vereadores, há que se instar que o município de Peixotara atua prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental, ofertando aos educandos o ensino médio apenas na rede estadual. E mesmo assim, a demanda educacional é satisfatoriamente atendida, de sorte que não existe lista de espera para alunos. Apesar disso, o constituinte autoriza municípios que, mesmo não tendo sua vocação originária o ensino médio, passem a subvencioná-lo, tal como o ensino técnico e o superior. Não se trata de adentrar em uma esfera de competência educacional de outros entes da federação, mas de auxiliar em parte do custeio do transporte escolar de alunos de seu território, no intuito de incentivá-los a aprimorar suas formações educacionais e, via de consequência, agregar formação humanística e renda uma das finalidades de atuação do Poder Público Municipal. Instamos aos nobres vereadores a aprovação da matéria em regime de urgência ante o retorno presencial das aulas e deslocamento do aluno através do transporte fornecido pela associação. Essas as razões para buscar a aprovação do projeto de lei cuja forma de operacionalização se fez constar no texto da norma proposta. Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de maio de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 481. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2101, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar distribuição gratuita de prêmios em dinheiro mediante concurso de redação alusivo à campanha Maio Laranja. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para a realização de concurso de redação com distribuição de prêmios, tendo como enfoque a campanha Maio Laranja, buscando reforçar a importância ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês de maio foi escolhido para representar a campanha nacional contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, sendo inspirada na cor laranja da gerbera, uma flor muito conhecida no Brasil que simboliza a fragilidade e vulnerabilidade da criança. Com o viés de divulgar o município a importância da proteção dos direitos das crianças e adolescentes, o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, e em conjunto com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Peruçar, Escola Estadual de Educação Básica Anjo Furiano, a Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar, idealizarem a realização do concurso de redação. Concurso de redação, agora denominado Faça Bonito, Proteja Crianças e Adolescentes. Será regido pelo regulamento anexo, terá participação de alunos da Escola da Rede Municipal e Estadual de Ensino das turmas do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E aí consta, então, o valor das premiações, valor de R$600, que será distribuído em premiações. Assim, com o intuito de sensibilizar a população em geral, a fim de prevenir a exploração da violência sexual contra crianças e adolescentes, propõe-se o presente projeto de lei, contando com o apoio de vossas senhorias. Aguardamos para breve apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, 21 de maio de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 25. Senhor Presidente, vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicito que seja estudada a possibilidade de colocação de uma rótula na Avenida Antônio Alves Ramos com a Rua Getúlio Vargas, na esquina da Prefeitura Municipal. Justificativa, a solicitação em questão tem por objetivo garantir a segurança da trafegabilidade dos pedestres, tendo em vista tratar-se de uma avenida com intensa movimentação, tanto aos finais de semana como no decorrer da semana, ante o funcionamento do Centro Administrativo Municipal. Assim, o pedido tem o objetivo de garantir maior segurança, fazendo com que os veículos que transitam empreguem menor velocidade ao se aproximarem do local. Nesses termos, pede deferimento, salvo das sessões, 21 de maio de 2021, vereador Adriano Rodrigues da Silva, MDB. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento, Fiscalização Financeira, prezado da Câmara dos Deputados, por intermédio do Consultoria Orçamento, Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária aos municípios, conforme anexo. Presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos por meio da reunião em documento único de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo. E aí tem um link aqui, se alguém interessar, então, tiver acesso para acompanhar, então, essa movimentação dos recursos que são repassados ao município. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, diretor de consultoria de orçamento e fiscalização financeira. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Cirineu para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Proceda, então, com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Francisco, demais colegas, nossas assessoras, a Bruna e Estela. Primeiramente, gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde por nos dar um breve resumo do funcionamento das consultas, do balanço, do relatório do primeiro quadrimestre que tivemos agora há pouco. Também alertar o cuidado para a Covid, que eles nos pediram, que principalmente as pessoas que já tomaram a vacina também, que não é a cura, é apenas um auxílio, né? E hoje estamos com 26 casos ativos. Gostaria também de comentar um pouco dessa semana, a reunião que tivemos no sindicato, até foi convidado, então o presidente também estava presente, no qual foi comentado um pouco a questão da segurança ali no interior. O presidente Francisco está mais à parte, e como fui convidado a falar sobre um tema que eu havia questionado com a Caroline lá da Emater, então um projeto que eu futuramente gostaria de levar adiante, mas como fui convidado a participar, só para apresentar a ideia, que refere-se às patrulhas agrícolas ali do interior, do pessoal que trabalha com a silagem. Peguei algumas informações ali do nosso município vizinho, de Bozano, e o objetivo desse projeto é ser implantar essas patrulhas, ir atrás de recursos para a distribuição da ensiladeira aos grupos, né, que trabalham com silagem, como os municípios vizinhos já têm, alguns outros também têm. O objetivo deste seria passar essa ensiladeira através de recursos e ajuda do município a um grupo de pessoas, o qual eles vão administrar com a presidência e a chapa que eles mesmos montam, e eles administram, eles fazem o serviço, eles cuidam, eles cobram uma taxa ali, como todos já conhecem, como funciona, então é cobrado por hora e eles mesmos fazem todo o trabalho, né? O objetivo desse seria agilizar mais o trabalho aqui dos produtores de leite da silagem, pois muitos dependem da prefeitura e ocorre bastante da máquina aqui, tá bastante tempo, às vezes estragada ou estraga na propriedade. Acredito que a máquina já está há bastante tempo e dá bastante manutenção. Com isso, tiraria um pouco do peso da secretaria, né? Então, os produtores mesmo iriam administrar e também dariam mais continuidade Claro que não abandonando a máquina que hoje está trabalhando, né? Mas seria um auxílio, né? Que futuramente, né, acredito que seria bem interessante. Acredito que até o vice-prefeito João Luiz também estava lá e aprovou a ideia, mas com isso, em conversa com a secretária Andressa, então eles também já têm um projeto, uma ensiladeira nova, então acredito que melhor ainda, então vamos esperar essa ensiladeira e ver como é que vai funcionar, e acredito que tomara que dê conta hoje dessa demanda e quem sabe esse projeto não precise ser efetuado, né? Tomara que dê tudo certo, mas futuramente, caso necessita, é um projeto que estaria em andamento e quem sabe futuramente, para auxiliar o pessoal do interior aí, vamos copiar o município vizinho que deu certo ali, tem dois grupos em Bozano e está dando bastante certo. E referente aos projetos apresentados hoje, falando um pouco desse campanha Maio Laranja, que a exploração infantil, ano após ano, tem tentando ser combatida e, na maioria das vezes, você passa pelo Conselho Tutelar, algumas outras instituições. Essa matéria, hoje trazida, nada mais justo do que as escolas estarem contribuindo e conscientizando os alunos sobre o tema e a importância, pois não se trata hoje apenas do Maio Laranja, sim o ano inteiro, né? Com a iniciativa de um projeto incentivo, mas não o objetivo de dar dinheiro aos ganhadores, mas acredito que o objetivo é as crianças e adolescentes, o qual irão fazer essa redação e entrar em decoração nesse tema e sentir a importância do que se trata o assunto. Um projeto de suma importância, já tem o meu aval. E também gostaria de falar do projeto 2098, repasse auxílio financeiro para o óculos de grau. Mais um projeto que busca auxiliar as pessoas de baixa renda e necessitam de óculos de grau, qual soubemos que não é tão barato muitas vezes, né? Acredito que, no meu ponto de vista, quem sabe seria estudado a forma de contribuição que daria para nós analisarmos, né, nas comissões. No meu ponto de vista, acreditaria que não um valor fixo de R$250, e sim um valor percentual, pois tem óculos que variam de R$250 a R$300, mas tem óculos que vão a R$1.000. Então, quem sabe a porcentagem, conforme o valor, né? Porque, por exemplo, eu, quando efetuei a compra de um óculos, paguei perto de R$300. Então, fosse no meu caso, eu ganharia 100% o valor do óculos, né? Mas como tem casos de pessoas carentes que eu já sabia de tempos atrás que um óculos completo com grau saiu em torno de R$1.700. Então, essa pessoa, praticamente, R$250 ajuda, mas seria muito pouco, né, perto do valor do óculos. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de comprar por não conseguir, ou até mesmo as pessoas compram o óculos que teria a validade de 2-3 anos. Muitas vezes, a pessoa fica 5 anos com aquele óculos por não ter condição de efetuar a nova troca. Então, de repente, um valor percentual, vamos dizer, de 40%, 50%, já aumentaria o valor da contribuição para essa pessoa que necessita de uma qualidade de um óculos melhor, né? E temos também o projeto 2100, que é ali do auxílio do transporte. Eu até andei conversando com o pessoal a respeito desse projeto. Então, ele foi proposto devido ao estudante pejussarense que estuda em Juí e no período diário. Então, como Pejussara tem a Uniab, que é no período noturno, e esse estudante, como é no período diurno, ele não teria um transporte. Então, através disso, sendo assim, esse valor é repassado a Bozano, que lá eles têm um projeto da Associação de Bozano, que seria similar à Uniab, que é durante o dia. Então, esse estudante, ele se enquadra em Bozano, nesse projeto, e de lá ele pega o transporte. Mas, então, o deslocamento dele de Pejussara a Bozano, por conta dele, então, lá de Bozano, ele se enquadraria nesse transporte com Bozano. Então, esse auxílio seria para isso, para explicar melhor aos colegas como é que é. Então, mais um projeto também similar à Uniap, então, que auxilia esse outro estudante ali que hoje está estudando em Juí e pega ali o transporte de Bozano, que caso venha algum outro estudante efetuar o mesmo transporte no diurno, então também se enquadraria nesse transporte, né? Então, mais um projeto que vamos estudar, mas acredito que de suma importância. E meu voto aos projetos de hoje são todos favoráveis. Lhe devolvo a palavra ao presidente da Câmara.
Recebo a palavra e passo ao nobre vereador João Carlos Martins.
Senhor presidente Francisco, demais colegas vereadores e todas as bancadas, assessoria da Bruna e da Estela, comunidade de Peixoçara, mais uma vez estamos aí analisando os projetos que entram na pauta do dia de hoje, temos alguns tramitando, e realmente cada um tem seu grau, sim, de importância, e devemos analisá-los com maior cuidado, com a melhor forma, e principalmente quando se trata de auxílio, de ajuda, porque a nossa população realmente precisa e o ente municipal aí tem sim essa obrigação de fazer. Esse projeto de lei de 2098 realmente deve ser analisado. Eu acredito que ele já exista, esse projeto, um projeto parecido ou igual, porque esses custeios, essa ajuda de custo aos óculos, aí as pessoas carentes já é de longa data que vem se fazendo. Acredito que todas as administrações já fizeram, já repassaram esses valores. Eu lembro que era via assistência social e depois passou-se, então, a uma rubrica lá da Secretaria de Saúde. Então, através aí da assistente social, a qual a quem destina, que faz aí o trabalho social, obviamente, para que isso aconteça. Então, que seja realmente estudado. Eu vejo que aqui esse valor que foi colocado é em função de ter um valor referencial. Mas existem alguns casos que pode ser estudado de uma outra forma. O vereador Bruno aí mencionou, e um óculos a gente sabe que nem todos custam somente R$250, né? E tem pessoas realmente que necessitam aí de uma ajuda maior. Deve ser analisado. Teremos essa semana para ver cada um deles e darmos aí o nosso parecer referente a esses projetos. Gostaria de fazer uso desse espaço somente para... Esse era realmente o meu objetivo, fazer uso somente para pedir, aí fazer um pedido de providência e solicitar às nossas assessoras aí que pudessem deixar aí para a semana que vem, mas eu já o faço de forma agora aqui, informal, que é um pedido de providência. Fui procurado por algumas pessoas durante a semana passada e esses dias também não tinha verificado. E nesse final de semana, eu, pela insistência até de um outro cidadão, eu fui caminhar ao longo da Avenida Antônio Alves Ramos, aí com destino à Vila Zamberlan. E é esse o meu pedido, senhor presidente, que a Secretaria de Obras, eu não sei de quem é a competência, se é do município, se é do estado, nesse trajeto ali, mas com certeza, se der algum problema, vai ser do município, vai ser nosso, vai ser de todos. O asfalto ali está cedendo, está corroendo. Eu acho que a água desce bastante forte lá de cima, tem algumas construções ali que foram feitas, e está vindo e muito forte. E abriu valetas, já está correndo o asfalto, logo, logo. E a gente sabe que ali nesse trajeto, às vezes se encontra, né, maquinários, caminhões, e onde um precisar puxar um pouquinho ali para a lateral, ali pode ocorrer um acidente. Então, que se fizesse, que os órgãos aí competentes fizessem averiguação aí, e visse qual o trabalho que pode ser feito e o que é melhor ser feito. Eu acredito que até algumas pedras, algumas coisas que se colocassem já iria amenizar. Mas não sou engenheiro, não, só posso dizer o que eu acho. Mas que deve ser feito, tomada uma providência, isso tenho certeza que sim. Então, senhor presidente, somente isso que pudesse ser passado aí. Acredito que são pequenas coisas, mas podem causar um transtorno bem grande ali nesse trajeto. Somente essa minha colocação, senhor presidente. Obrigado.
Recebo a palavra e passo ao nobre vereador Serineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente Francisco, aos demais colegas vereadores e às assessoras e a toda a comunidade. Vou iniciar falando sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre, né, que a secretária e as demais funcionários, os demais funcionários aí da saúde estiveram aqui apresentando para nós, vereadores, e destacar alguns aspectos aí que foi colocado por eles e que é importante também para a comunidade, embora alguns já divulgados, né, pela imprensa e pela rádio, especialmente a Rádio Comunitária Perissai. Mas vejo assim bem importante essa preocupação com a saúde mental desse projeto de atenção, né, biopsicossocial. Dentre eles, uma das ações, né, que é o projeto Euforia Sem Ressaca e a preocupação aí com as famílias, né, que têm pessoas dependentes, né, de químicos, né, de álcool e, enfim, dependência de uso, né, de produtos químicos. A situação, né, que eu lembro, essa questão do álcool, na verdade, eu acho que eu era do Conselho Municipal da Saúde, se não me engano, mas deve fazer já umas duas décadas, né, quando foi feito já um levantamento, e lembro que uma psicóloga que trabalhou aqui no setor da saúde também já tinha levantado essa situação, né, considerando que para a Pejuçara é o número de famílias, né, que tem problema de alcoolismo, enfim, é bastante grande, né, o percentual, enfim, são situações, né, que às vezes se trata com uma certa normalidade, né, porque existe essa ideia geral, praticamente, né, da sociedade de aceitar essa questão, né, do consumo de álcool, né, normalmente, principalmente, né, começa com a juventude, né, os jovens, enfim, a grande maioria da população, né. Mas ele acaba, em muitos casos, né, virando vício, dominando as pessoas e causando problemas muito sérios, né, em relação aos membros, né, da família e as pessoas, enfim, além da pessoa que tem essa dependência, né, o problema da saúde e as consequências, né, também, né, dos problemas familiares, né, que as famílias acabam sofrendo e que, sem dúvida nenhuma, talvez, como ela falou, nesse momento da pandemia e em relação às crianças, né, que tem aumentado o número, né, de casos de abusos sexuais, né, com crianças e adolescentes, que é o projeto também, a preocupação de se trabalhar, inclusive o projeto de lei aí que vem hoje para a Câmara, né, para ser analisado por nós vereadores, né, a campanha Maio Laranja, onde existe uma campanha de um concurso, né, de redação, aliás, concurso, não campanha, né, de redação, enfim, envolvendo as crianças, jovens e adolescentes, né, porque eu acredito que isso tem que ser trabalhado, tem que vir à tona, tem que divulgar, porque na maioria das vezes as crianças, né, que são vítimas, elas acabam não tendo noção do que acontece, não têm condições, né, e acabam revelando de forma indireta, e é preciso, então, que as escolas, muitas vezes, ou pessoas da sociedade, né, que tenham conhecimento, possam levar adiante, enfim, se trabalhar, né, para que as crianças possam crescer e se desenvolver em ambiente saudável, né, sem esses traumas, né, que muitas vezes acabam acontecendo e levando para o resto da vida. Em relação aos atendimentos aí na saúde, também a gente percebeu, né, que a grande maioria dos exames, né, que são solicitados, especialmente os mais urgentes, têm sido atendidos. Aqueles que têm os mais prazo, ou no caso que são chamados eletivos, ou que não têm tanta urgência, podem aguardar alguns dias, estão sendo marcados, né, dentro do possível, embora atrase alguns dias, mas normalmente conseguem atender. E então é interessante que a gente percebe esse atendimento que a gente, em outras situações, né, então vendo assim, eu vejo a preocupação de fato de poder atender a todos, né, porque a gente sabe que na saúde muitas vezes a gente as pessoas nem tudo o que é solicitado, todas as demandas é possível atender, porque os recursos nem sempre eles são suficientes, né, para atender a tudo. E agora também o que chamou a atenção é a questão, por exemplo, do HCI também, né, no PACOM, que é um dos atendimentos especializados, né, na área das pessoas, né, com câncer. E aí a questão que foi colocada aqui, 10 novos casos em 2021, né, nesses primeiros meses do ano, ainda se revela, né, uma doença que atinge muitas pessoas, né, e isso já há décadas, né, a gente já vem acompanhando essa situação, né, da importância, mas que todos eles conseguiram ter um atendimento já no decorrer desse ano, né, porque a gente sabia que sabe, né, e tem os dados estatísticos mostrando que o atendimento precoce ele é fundamental, importantíssimo, né, para em muitos casos, né, ter um resultado mais satisfatório, né, e atraso no atendimento, que muitas vezes acontecia, e em muitos lugares, enfim, no Brasil todo, a gente sabe de muitas situações, e agora, especialmente com a Covid, né, que os hospitais, basicamente, concentrando o atendimento nessa área, né, e quase sempre superlotados, né, por esses casos, né, da Covid, acabam, então, ficando outras doenças aí, né, deixando de ter o atendimento na hora certa e muitas vezes, talvez, aumentando ainda mais. Certamente, daqui a alguns tempos, a gente vai ver também os índices, né, de óbito, né, talvez aumentando nessa área dessas outras doenças. Então, é importante que a gente possa ter essas informações, né, e que essa preocupação com a saúde preventiva, né, eu acompanho essa parte da saúde há muitos anos e como eu falei, já fiz parte do Conselho Municipal de Saúde por muitos anos e vejo que é um desafio, né, para quem é gestor, né, da área da saúde, para poder fazer com que os recursos, de fato, tenham o melhor resultado, né? Eu acredito sempre que é um desafio cada vez maior, né, diante de tantas necessidades que precisa na área curativa, mas também a preocupação e o trabalho na saúde preventiva, que a gente sabe que vai, depois, no futuro, vai economizar recursos e vai salvar vidas, enfim, vai garantir a saúde das pessoas. Então, essa questão é bem importante. E relacionado ainda com esse tema, a própria secretária de Saúde comentou sobre a volta às aulas, né, questionada, né, por colega vereador, o presidente da Câmara, e eu vejo assim, como professor também que nós hoje percebemos os alunos também, boa parte, né, dos estudantes aí aguardando, ansiosos, né, para a possibilidade de voltar para a escola. E muitas crianças, especialmente as menores, né, que estão em casa há muito tempo, acabaram se tornando mais vulneráveis a essa situação, inclusive, né, da violência e outros problemas, inclusive situações, né, de depressivas e outros problemas, né, que acabam afetando pela falta, né, dessa convivência social da escola. Talvez não seja especialmente pelo conhecimento, né, diretamente que as crianças têm tanto esse interesse, mas sem dúvida, né, é um aspecto importante que se faz, que é a socialização dentro da escola, né, e a educação, enfim, o conhecimento que se desenvolve nesse ambiente. Então, eu vejo que, por um lado, aqui as escolas municipal, tanto municipais como Ângelo Furiano, são turmas de alunos relativamente pequenos, muitas crianças não indo para a escola, mas aqueles que, de fato, precisam, aquelas famílias que, às vezes, não têm aquela condição de poder da atenção e o atendimento e o cuidado com as crianças, vejo que a volta à escola vai ser bem benéfica, vai ser importante, embora a situação do risco em algumas situações, né, como foi falado, e alguns municípios já com as escolas também suspendendo as aulas, mas acredito que não, dentre tantos outros riscos, né, que a gente está convivendo em sociedade, praticamente, né, por mais cuidado que tenha, a gente tem percebido, né, que em muitos casos aí a questão da contaminação tem sido algo assim bem, bem difícil, né, e às vezes até de identificar e a forma, enfim, que se contamina. Mas claro que alguns colegas já comentaram também outras situações aqui, né, na Câmara, que as pessoas às vezes não têm um cuidado necessário e poderiam evitar, sim, especialmente aquelas atividades, né, que não são fundamentais, né, para o dia a dia, né, para a vida das pessoas. Mas faz parte, eu acho que é esse desafio que nós estamos vivendo dia a dia em relação a isso, e esperamos que a escola possa retornar, que não seja motivo, né, para aumento também, mas caso aconteça, também é possível que suspenda e se dê mais um prazo e se volte e retorne mais adiante. Enfim, esse é o processo, né, que nós estamos construindo, né, nesse em função, né, dessa doença que a cada dia parece que está nos desafiando, né, enfim, o ser humano no conjunto todo. E até sobre o que o colega João levantou ali em relação à rua que vai até a Vila Zamberlã, né, o prolongamento da Avenida Antônio Alves Ramos, aí, eu entendo que ela é municipal, acredito assim por todas as circunstâncias, né, porque até outras vezes foi tentado, né, enquadrar para buscar recursos, enfim, de alguma coisa, enfim, a nível de rodovia, né, estadual, mas a princípio, pelo menos, parece que a gente nunca conseguiu até nada, até agora, nada comprovando. Mas já eu caminho por aí também várias vezes, passei, vi essa situação, né, já falei isso, passei para o secretário de obras, inclusive, nessa preocupação, e vejo que é importante. E assim, eu tenho uma ideia de, estou retomando de novo, vamos trabalhar, acredito, numa possibilidade junto com a administração, e vou tentar ver a possibilidade até da emenda junto, já entrei em contato com o deputado, de a gente poder fazer um espaço de que as pessoas possam circular e caminhar nesse trajeto aí livremente, assim, com segurança. Acredito que seja uma alternativa também buscar, de fato, solucionar, resolver a situação. Porque uma pessoa também, há poucos dias, me falou de um caso, né, de alguém, né, um familiar dela, até não foi diretamente com ela, mas que o risco de acidente vinha nesse trecho ali, vinha um carro ultrapassando o outro, e quando ele foi tirar para abrir o espaço para não dar o acidente, tinha pedestres caminhando, e foi uma situação muito assustadora, segundo ela me relatou, né, quase que dá um acidente. Então, é bem complicado, né? As pessoas, a gente às vezes caminha ali, eu sei, muita gente faz esse trajeto, mas tem essa situação do risco, né? E, enfim, esse problema, né? Que a rodovia ali, ela não tem o espaço, né, suficiente para garantir que haja também a questão do trânsito dos veículos e os pedestres também. Então, que a gente possa estudar e resolver essa situação construindo um espaço onde as pessoas possam caminhar com segurança nesse trajeto, pelo menos nesse trecho até a Vila Zamberlã. Eu vou comentar um pouco também, eu acompanhei uma reportagem que o deputado Jefferson Fernandes levantou nessa semana que passou, em relação às isenções fiscais no estado do Rio Grande do Sul. E para mim também me chamou a atenção, porque eu sei que isso existe há muitos anos, né? E segundo ele, foi criada essa lei e o início dessas isenções fiscais na época do governador Antônio Brito. E até hoje ela funciona de acordo com algumas políticas, um pouco de acordo com os governos, né, enfim, mas ela praticamente tem um trabalho que é sigiloso, né, em relação às empresas que são beneficiadas e também com relação aos benefícios dessa isenção. Então, eu vejo assim, se o dinheiro público ele tem que ser transparente, tem que ser colocado para a sociedade, tem que ser... as pessoas, o cidadão que paga, e na verdade essa isenção de um imposto que os outros, as demais empresas pagam, ele é algo que é do público e que está sendo beneficiado, ou sendo o benefício, né, destinado para essa empresa, deveria ser pelo menos ter uma informação mais aberta, mais transparente em relação a isso, né? Então, os técnicos da Fazenda do Estado apontam que são bilhões de reais, né, por ano, né, de isenções. Nem sempre se comprova e se exige, talvez, a prestação de contas daqueles resultados que são apresentados, né? E eu acredito e sei que, no passado, em muitas situações, a maioria das empresas são as grandes empresas que são as maiores beneficiadas, né? E acredito que se deveria haver um apoio, uma ajuda, deveria ser para as pequenas empresas, que são as que geram emprego bastante, na média geral, acabam gerando maior número de empregos em muitas situações, e que, de fato, deveriam receber esses benefícios, né? E especialmente nesse momento, né, dessa pandemia, em que muitos setores, né, foram muito penalizados, né, bem mais do que outros, e que deveria, então, haver uma preocupação maior. Então, o Estado do Rio Grande do Sul é o terceiro maior endividado, é um Estado praticamente, que em muitas situações se fala, né, falido em situações, né, de falta de recursos de investimento, até, inclusive, se justifica os 6 anos, né, do falta de reajuste para os servidores públicos, né, nós professores e a grande maioria dos servidores, com algumas exceções que tiveram algumas leis anteriores que foram concedidos reajuste, senão é 6 anos, né, esse é o 7º ano que nós estamos aí com o mesmo salário exatamente como era 6 anos atrás, com a perca ali de quase 50% praticamente, né, do valor que ele seria de fato, considerando o aumento do custo, né, de vida que nós temos até hoje. E aí, então, toda essa situação frente a essas necessidades, essa importância que deveria haver de reajuste, enfim, de melhorar a vida de a grande maioria de servidores, especialmente os que ganham menos, e aí o Estado, então, fornecendo, concedendo isenções e permitindo, então, que muitas empresas aí deixem de pagar tributos. E eu acredito que isso deve vir à tona, pelo menos no sentido assim de que sejam informados, sejam divulgados, sejam tornados públicas, né, esses benefícios que são concedidos pelo Estado. Seria esse o presidente, ele devolva a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas, nossas assessoras, público que nos ouve aí pela Rádio Pejuçara. Gostaria de comentar sobre a execução da receita e despesa do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2021, que foi feito hoje, anteriormente a essa sessão, né? Algumas anotações eu fiz aqui a respeito dessa apresentação pela secretária e a equipe, os quais já parabenizo pelo domínio da matéria e pela excelente explicação também. Muitos questionamentos vieram pelos nobres colegas aí, todos sanados, muito bem explicados. Parabenizar principalmente essa questão do combate pela nova psicóloga aí, a casos de depressão e abuso de menor. Há uma grande relevância por parte da secretaria a esses casos, né, que são tidos como invisíveis aos olhos da sociedade, mas atingem muitas pessoas aí que dificilmente sabem que tem esse problema, mas que tem inúmeros outros problemas que afetam todas as famílias, enfim. Foi comentado, então, pela secretária também, que não existe mais um banco de espera de exames, né? Daí até nós, como fiscalizadores, eu espero que o pessoal que nos ouve, se há algum problema de alguém que traga a nós e traga até a secretária, que eventuais casos que possam ter sido esquecidos no passado ou recentes, que sejam regularizados, né? A espera dos exames, segundo a secretária, é o tempo normal da marcação com as clínicas e os hospitais, né? Esperamos que estejam todos em dia. Quanto ao pedido de providência do vereador João Martins, também peço às secretárias que seja, então, encaminhado ao executivo realmente é um grande problema ali, essa canalização da água pluvial, né, vereador, acarreta inúmeros problemas aos transeuntes daquela região. Também sou favorável ao pedido de providência feito pelo vereador Adriano, hein, da rótula de uma das principais encruzilhadas de Pejuçara, aí, Avenida Antônio Alves Ramos e a Rua Getúlio Vargas, né, na esquina aqui da nossa prefeitura e da igreja. Enfim, gostaria de fazer um pedido de providência também, em meu nome, ao Executivo, para que seja encaminhado pelo Executivo uma ação discriminatória para a regularização dos imóveis municipais. Na campanha, a gente já brigava por isso, muitos imóveis municipais, houve o decreto de desapropriação ou até de compra desses imóveis de uma longa data e ainda não foram regularizados. Então, com essa ação discriminatória aí, é possível a regularização e que o município possa fazer uso, então, desses espaços que agora serão públicos, né, para que possamos regularizar as propriedades municipais aí. Quanto ao projeto que entrou na semana passada, que eu comentei sobre os R$3.000 de limite da renda familiar para doação de material de construção e mão de obra, em análise à legislação lá, verifiquei que esse limite foi colocado pelo cadastro único, que é feito na assistência social. Então, para beneficiar as pessoas que estão inscritas na assistência social, no cadastro único, nós temos que colocar esse limite financeiro, hein, né? Daí essa análise é feita pela Secretaria de Assistência Social, né? Quanto aos demais projetos que entraram nessa casa essa semana, vou estudar todos aí e tentar fazer uma análise mais criteriosa aí quanto a essa questão dos óculos de grau também, tentar buscar uma solução melhor, né, que atenda melhor a necessidade da nossa comunidade. Ressaltar aí a importância de mantermos os cuidados, então, com o Covid, né? Segundo a secretária nos passou, hoje tivemos mais 8 casos positivados e temos, então, 26 casos ativos em Pejuçara. É um número bastante expressivo, só perde para um período de fevereiro, onde tivemos um grande quantitativo de casos ativos. Não podemos deixar essa terceira onda aí atingir nosso município, né? Vamos manter os cuidados. A secretária ressaltou também a falta de cuidados por parte das pessoas que tomaram as duas doses da vacina. Lembramos que isso não é uma imunização 100%, né? E em Pejuçara já temos casos de pessoas que tomaram as duas doses e foram positivadas. Então, as pessoas que mantenham os cuidados necessários aí para não pegarmos esse vírus e principalmente não transmitirmos, né? Tivemos na semana passada a reunião com o Conselho Agropecuário, hein? O vereador Bruno salientou aí. Gostaria de parabenizar todos os integrantes, presidente, os gerentes bancários, presidentes de sindicato, participação de muitos presidentes de comunidades também. Ao meu ver, é um dos principais conselhos municipais, porque a agropecuária é o que gera a nossa renda, nossa renda municipal, principal fonte da nossa renda. Então, temos que analisar esse conselho com mais cuidado. As reuniões não estavam sendo feitas regularmente devido à pandemia, mas segundo as orientações, agora vão ser mais regulares, né? Foi comentado, então, sobre o projeto de georreferenciamento das propriedades rurais, que eu já havia mencionado nessa casa. que consiste no mapeamento de todas as propriedades para que a brigada militar torne mais ágil o atendimento em caso de algum roubo, furto ou algum caso que necessite a intervenção da brigada, né? Vai ter o mapeamento de todas as estradas municipais para que o atendimento seja ainda mais ágil. Gostaria, para a próxima reunião, uma das minhas vontades como legislador e como vereador é conseguir com que seja implementado alguma agroindústria em nosso município. Nós vimos que em vários municípios, Augusto Pestana, principalmente, que é um município do porte comparável com Pejuçara, existem muitas agroindústrias gerando emprego, gerando renda para a família e para o município. Então, vamos tentar, em conjunto aí com o Conselho Agropecuário e com o Poder Executivo, aí, pensarmos juntos para que possamos implementar alguma outra fonte de receita aos produtores, né? Conto com a vontade e conhecimento de todos aí dessa casa para que possamos juntos alcançar essa meta aí. Seria isso, então, para o momento. Lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, façamos, então, um intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Maurício, vereador Matheus. Não. Nenhum, não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 31 de maio, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.